Mas hoje, com as cifras que são investidas aqui no futebol do Brasil...
Estamos com toda a rede e o Nilson está falando, para concluir, já se encaminhando, dizendo que o Palmeiras tem condições de contratar o Cristiano Ronaldo, que está no mercado.
Três clubes, Palmeiras, Flamengo e também o Atlético Mineiro.
Okay.
Sim.
É verdade,
não, tá bom.
150 deixa milhões eu ver de reais. Mano. Não é um absurdo.
E o salário?
Tá bom.
Salário.
Ah, mas se paga uma contratação.
Tá bom. Você já reforçou sua tese.
Uma contratação dessa se paga, gente. Eu não estou brincando, não.
O pessoal que acompanhou a contratação do Daniel Alves também acha. Olha, atenção.
Cara, mas lá. Eu sei. Você está comparando o Daniel Alves com o Cristiano Ronaldo.
Eu estou falando contratação maluca.
Mas não é maluco.
Meu caro Mauro Betting. Você ouviu atentamente a tese defendida pelo Nilson César. Eu só queria...
Dá para fazer o Pix. Que tem dinheiro para fazer Pix?
Atenção. Fazer uma pequena observação, pequenininha, que um amigo do interior, na região de Sorocaba, me ensinou, que é o seguinte. O problema não é a piscina. O problema é o entorno da piscina.
Também.
Certo? Então, nesse caso do
Cristiano... Minha manutenção da piscina. Não é só...
Nesse caso do Cristiano Ronaldo, a gente pode, claro, pela figuração de linguagem, colocar a mesma coisa. Eu acho um valor impagável, mas... Nilson,
150 milhões de euros.
Como impagável? Não, 150 milhões de reais.
O Atlético Mineiro tem PIX para fazer. Não, Palmeiras tem.
Tem dois bancos de PIX.
E o Flamengo tem.
Pode dividir a conta, que você manda uma conta pelo Banco Inter, outra pelo BMG.
É isso aí.
São dos donos dos quatro.
Mauro, o que você acha? Cara. Nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, que a Juventus, você que pegou pelo rabo agora, está dizendo que só libera o Cristiano Ronaldo por 25 milhões de euros.
150 milhões de reais.
Que dá mais ou menos 150 milhões de reais. Diga, Mauro Betting.
O problema é o seguinte, hoje ele ganha só de salário 31 milhões de euros. Então, assim, você, claro, ele teria que ser um salário equacionado, né? Então não seria 31, seria 20 milhões de euros de salário por ano. Então, aí eu acho que já começa a ficar complicado.
O nosso matemático, que é o Diogo Mesquita, diz que a informação que chega agora é que ele ganha lá 15 milhões de reais mês.
Mas
o Palmeiras está se livrando agora do Lucas Lima, talvez possa...
De repente na negociação pode, já o Lucas
Lima já tem, sobra 14.
Que seria maravilhoso, claro que seria, né? Claro. Mas enfim, eu lembro sempre aquela
série... Sai das nuvens,
não, pô. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, coisa séria. Claro. Você não acha que uma negociação como essa se paga? Eu acho que
Na Europa se paga. Nos Estados Unidos se paga. No Brasil não.
Estamos falando de Cristiano Ronaldo.
Sim, eu sei, mas eu adoraria.
Na Europa, nos Estados Unidos, sim.
Não. Se paga.
Europa, Estados Unidos, sim.
Não paga.
Aqui não.
Não, tudo bem.
Não paga.
Sim. É um nome que você tem razão.
Não, seria maravilhoso. Aí você lota.
Você precisa saber.
O Allianz Parque, você cobrando o salário do Pavarotti cantando no chuveiro. Hoje, inclusive. Não tem como.
É claro. Eu gostaria que o Pavarotti.
Se você aumentar o salário, quer dizer, o preço do ingresso, várias alternativas, o Cristiano Ronaldo vai levar a pizza na sua casa. Você fizer uma série de coisas.
E todo mundo, todo mundo puder pagar. Tem essa também.
Ainda mais nesse momento. Não se paga.
Não dá.
A ideia é boa. O
Palmeiras não consegue contratar um centroavante. Deveria contratar o
Cristiano Ronaldo. Com a grana que tem.
Até o final do programa você tem chance de recuar.
Ô meu, são 150 milhões.
Não custa nada recuar.
Para um banco, 150. 150 milhões é merreca. Salário. Bota isso na cabeça. Para uma construtora, 150 milhões é merreca.
Pelo que foi a MRV. Para e não é isso. Só a MRV. Não,
mais um detalhe.
Não dá pra começar.
Mais um
ontem
detalhe.
Eu vi umas coisas que... Olha, mim isso aí
deixa eu só concluir. Mais um detalhe matemático aqui. Que o Diogo me passa aqui. O Diogo tá saindo da minha consciência no ouvido. Que só o Flamengo no Brasil tem uma folha que ultrapassa o salário mensal de Cristiano Ronaldo. Quer dizer, então, é isso que eu brinquei aqui. Não é só a piscina, é o entorno.
Você pegar uns 10 jogadores do Corinthians, uns 10 mais ou menos, que o Corinthians contratou mal.
Não paga, folha
inteira. Não. O Corinthians contratou mal uns 10 caras, 700 mil para um.
É sonho.
Se você somar, dá mais da metade do salário do Cristiano Ronaldo.
É sonho.
Dá mais da metade de erros cometidos.
Não! Tá bom, eu não tô discutindo.
Você lembra o Christian? O Christian ganhava 500 mil reais por mês. O Lucas Lima disse que ganha quase 800 do Palmeiras.
Mas nem os números das bobagens feitas por gestores no Brasil ultrapassa o peso de uma contratação. Eu só brinquei dizendo que alguém vai aparecer lá, possivelmente na Europa, alguém vai fazer um acerto. Vai aparecer esse negócio todo. Mas que é um jogador estrelado. É uma coisa de quem contratá-lo vai ter, digamos assim, uma intensidade de brilho. Como o Messi, não com o brilho do Messi, né, que está em forma, jogando e tal. Mas é uma coisa, você imaginou?
Aquilo que quem se contratar fala, o que Cristiano clube Ronaldo? Brasileiro no Brasil não é conhecido, o clube que contratar vai se tornar conhecido para sempre.
Foi o que o Daniel Alves fez pro São Paulo. Meu caro.
Mas você está comparando. Você está comparando um carrinho velho. Um carrinho velho.
Com a Ferrari.
Com o carro do Hamilton. Não.
O negócio é o seguinte.
Foi o Daniel Lian que falou que levou o São Paulo ao mundo, não foi?
Ele falou.
Então tá, continue, por favor.
Vou falar de coisa séria, Cristiano Ronaldo.
Tô levando também o São Paulo ao mundo. Olha, em relação ao Cristiano Ronaldo, primeiro, eu acho que apesar dele admirar muito o futebol brasileiro, essa coisa toda, ele tem ainda muito mercado na Europa e não aceitaria uma proposta do futebol brasileiro. Começa por aí.
É um sonho de um Wilson que a gente tem que mostrar que sonha. É aquela história que o seu Favara me ensinou. Sonhe alto.
Não teria.
Então, isso é um sonho maravilhoso, eu sei disso. Sem dúvida. Mas esse é ótimo, mas para nós não serve.
Não,
né?
Teria essa vontade toda de jogar no futebol brasileiro. Antes do mercado brasileiro, tem o mercado chinês, que tem bastante bala na agulha. Tem o mercado árabe. Também não estão, mas tem mais condições do que o mercado brasileiro. Até mesmo
tá bravo lá,
a MLS, a Liga Americana, também tem mais condições do que o Brasil. Agora, eu acho que ele vai querer permanecer na Europa. Times que teriam condições, qualquer time até mediano da Europa teria condições de bancar 25 milhões de euros.
Claro.
Problema é o salário. Agora, eu acho que ele poderia talvez arriscar, hein? Eu gostaria de ver, por exemplo, aí sim é um sonho bom, ele jogar ao lado de Neymar e Messi.
Olha
isso
aqui,
eu gostaria.
Olha aqui,
no Paris Saint-Germain. Mas o Real Madrid pode voltar.
Estou recebendo apoio.
Agora,
tudo bem.
A patrocinadora do Palmeiras, veja bem. O que o Nilson fala?
O Gagliotti tá mandando aqui. Apoia o Nilson, mas para nós não serve.
Desconexão assim.
Claro que não tem.
Porque é o seguinte:
paga, amigo. Vocês não estão fazendo
próxima,
cálculo do
presidente
que
Mauro Betti é mais importante.
Por isso mesmo que ele não se paga.
O Mauro
Betti
não é o Cristiano,
é a economia no Brasil.
É lógico. Tem
influência
maior lá dentro do Palmeiras. Ele sabe mais dos bastidores do Palmeiras, o Mauro Betting. E eu acho que realmente a patrocinadora, a
tia
comandante
Leila.
A tia Leila, ela deve ser realmente a próxima presidente do Palmeiras. Não sei como está lá. Não sei como está o bastidor. Ela até brinca às vezes, falando eu vou trazer um algo.
Tia Leila.
E ela tem condições.
Tá aí a grande chance da tua vida, tia Leila. Traz o Cristiano Ronaldo para jogar no Palmeiras.
Eu já falei uma coisa.
É merreca, 150 milhões para vocês é pouco.
Quando estiver
traz
na presidência.
Traz o Cristiano para rodar. Tira o Luiz Adriano e põe o Cristiano Ronaldo.
Ela, quando estiver na presidência, já agora, ela já gasta o que gasta no Palmeiras. Imagine ela mandando e querendo ganhar títulos.
Deixa eu chamar o intervalo aqui, dois amigos que estão ouvindo lá dos Estados Unidos.
Tá bom.
O delegado doutor Arlindo Negrão, esse tá ouvindo aqui em São Paulo.
Você é meu amigo de infância.
Tá ouvindo aqui em São Paulo, acabou de falar.
Arlindo, palmeirense.
E meu amigo Thó, tá saindo do hospital lá em Miami, tava lá internado. Meu amigo Thó também ouvindo lá, os dois estão falando assim, Nilson César, a sua ideia pelo valor, hoje que quer do Cristiano Ronaldo, não é tão
Só lembrando,
não é tão inconcebível. Não se paga, é prejuízo,
sem querer entregar um amigo de muito tempo,
campo,
o Arlindo, que foi muito bom zagueiro.
O Arlindo é o grande jogador
de futebol do Botão.
Certo.
O que ele fazia para emular
esse delegado que você tá falando?
O Arlindo Vaz Negrão.
Não, o Arlindo Negrão é delegado.
Então, delegado, que foi delegado do DEC, geral.
É isso, então.
Então, o Arlindo, ele, para emular o futebol, o que ele fazia? Ele pegava o estrelão, botava os seus times de botão e jogavam água para simular um jogo com chuva. Evidentemente, quando empenou,
Quando empenou o campo de botão, ele teve que parar de fazer essa prática. Mas é um brilhante advogado, uma pessoa.
Mas ele tá do meu lado.
Delegado. Quer, você quer dizer o seguinte:
dá de jeito, dá pra comprar.
Que, de, é brilhante, um não, amigo que querido.
Que de investigação todas as horas. Ele entende muito.
É um gênio.
Agora, cara, foi futebol.
Não, ele jogava um bom zagueiro, sim, grande São Paulo. Mas realmente, não na, dá, gestão, doutor. Na gestão do não campinho, dá, doutor. Jogava de Deus. Até empenar o estrelão.
Pô, mas, foi só melhores, só pra chamar o intervalo. Só pra chamar o intervalo. A conversa que me fez lembrar.
Palmeiras não trouxe, é por essa merreca.
Tá certo.
Nunca mais.
Me faz lembrar.
Vamos lá de volta.
Me faz lembrar.
Merreca. Cristiano Ronaldo existia, tá em liquidação. Liquidação.
Calma. Existia isso. um amigo. O presidente do Santos que já faleceu. Tô recuando histórias no tempo. O presidente do Santos que já faleceu. E tinha um repórter também que era muito amigo dele. E ele não falava muita coisa, o presidente não tinha muita coisa para dizer, mas o repórter, que era muito amigo dele, ajudava, né, para ele falar sobre assuntos importantes, né? E houve um determinado momento que quem estava discutindo renovação salarial, pasmem, na Argentina, era Diego Armando Maradona. Então, atrás do gol dos túneis da Vila Belmiro, este ouvidinho aqui ouviu a seguinte pergunta ao presidente que estava no último degrau, esperando o bom time do Santos entrar em campo. Presidente, da Argentina chega a informação que o senhor tem interesse no Maradona. É verdade? Aí o presidente: não sei como você descobriu, mas temos iniciado conversa. Aí eu fui embora, porque eu ia começar o jogo lá. Atenção, nós vamos para um rápido intervalinho, como vou agora, pela nossa AM620. Sua rede vai sair rapidinho, mas a gente continua pela nossa AM620. Pela internet, uma rede sai rapidinho, mas ela volta no Fortaleza, na linda capital do Ceará. Estamos todos de volta agora também pela nossa rede, pela nossa M620, por todas as nossas plataformas. Você acompanha como quiser o programa e participa aqui. A gente manda um abração para toda. Ó, José Marcelo está conosco, estou só. Tá pulando aqui, não dá pra. Ítalo tá conosco, Pablo, que não é o do São Paulo, tá conosco, o Diego Delari também está conosco, e tanta gente mais. Um abração para todos vocês que nos acompanham, a equipe de esportes da PAN fica muito feliz com a sua fidelidade, com você assistindo o programa, você curtindo o programa, você se inscrevendo no nosso canal, é muito legal, faça isso sempre, nós ficamos muito felizes com a sua participação e com a sua fidelidade. Então vamos falar de São Paulo e Fortaleza, que o Nilson vai mostrar, e ele começa falando desse jogo, que é uma delícia, é sistema mata-mata, o São Paulo precisa, e como precisa, de um bom resultado. Nilson César.
Ontem almocei com grandes amigos de Daniel Lian, era uma cúpula tricolor, lá no Guarujá, Marcelo Pepe, Inácio, o Du, quem mais? O Márcio, que é o assessor direto do Júlio Casares, que passou por um momento delicadíssimo. Ontem fiquei sabendo detalhes do que passou o presidente do São Paulo. Graças a Deus saiu.
Superou.
Graças a Deus saiu, tá bem, mas passou um momento delicado o nosso Júlio Casares. E todo mundo tem a mesma opinião, precisa escalar certo o São Paulo. Sabe? São cornetas como o Leon, igualzinho. Paixão São Paulina absurda ali naquela mesa ontem, sabe? Mas sim, negócio doentio mesmo. E os caras não entendem porque não joga o Reinaldo. Porque não, se vai o Benítez pro banco, porque o Benítez não joga. Uai! Então, se ele escalar bem o São Paulo, eu vejo o São Paulo com chance de abrir 2 gols de diferença hoje e garantir uma passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Se escalar mal, o Fortaleza pode até ganhar o jogo. A situação para mim é essa. O que aconteceu no jogo Palmeiras e São Paulo foi exatamente isso. O Palmeiras é melhor, tem um elenco melhor, tem um time melhor, e o técnico do São Paulo facilitou a vitória do Palmeiras, na minha opinião. Facilitou, escalando muito mal o time do São Paulo e mexendo mal, mexendo pior durante o jogo, facilitando a vitória do Palmeiras. Então, se ele facilitar pro Fortaleza na escalação, aí o São Paulo corre um risco seríssimo de ser eliminado da Copa do Brasil. Com o time que deve jogar, com os melhores jogando, o São Paulo passa pelo Fortaleza. Então tem essa convicção. Escalando bem, o São Paulo passa. Escalando mal, o Fortaleza que vai seguir na Copa do Brasil.
E também, tudo pode acontecer.
Sabe por quê? Não. Porque o Fortaleza tem um time. Não, não tô falando tudo acontecer, não. Já fui claro: escalar bem, escalar o Benítez, escalar o Reinaldo, escalar os melhores jogadores do time.
E esse primeiro jogo é importantíssimo.
Se tiver condição, Luciano, de jogar meia hora, bota o Luciano, depois você tira. Ué. Ah, não, fica no banco, toma 2-0 e depois vai mexer. Eu acho uma burrice do treinador imensa. Quando o jogador tem 30 minutos, 40 minutos para poder jogar, você tem que começar com ele. Começar para tentar fazer o jogo, fazer o resultado. Depois, se ele não tem condição de continuar, você saca do time. Não deixar ele no banco para não jogar. Ou então, quando toma 2-0, bota o cara. Isso é uma burrice do tamanho do mundo para mim. Então, depende. E eu falo do Crespo, porque o Crespo ainda está se forçando. Eu adoro o Crespo, uma pessoa extraordinária.
Vai falar
cara
que
mais lindo
vai
do
falar
Brasil.
Que é aprendiz.
Não, não. Aí é bom. Claro, como treinador, não. O Crespo.
Você tá caprichando.
Não, pera um pouquinho. Você
não,
quer
hoje
que...
tá.
Você quer que eu fale o que eu acho?
Já passo pra você.
O que que ele é?
Ó,
o que é um
programa histórico.
O que que ele é?
Atenção, o Mauro Betti disse assim: a narração histórica do Nilson no último domingo. Assino. Deixa eu concluir. Assino embaixo. Eu, inclusive, chamei os melhores momentos no intervalo. Tava muito legal, já deu pra sentir. Porque você tem ouvido, né? O cabelo caiu, mas o ouvido é bom. Então, eu coloquei só 2 minutinhos, foram os melhores momentos. Ótimos.
Tá.
Então, isso tá certo. Isso eu concordo. Agora, no programa aqui, ele já tá caprichando.
Não, não tô.
Contratou Cristiano Ronaldo.
Não tô.
E meteu o Crespo aprendiz. Não, aí não dá.
Quer que eu fale o que eu acho mesmo?
É mais rapidinho.
Um grande aprendiz.
Boa.
Um grande. Tá aprendendo ainda. Aliás, a coisa mais bonita outro dia de uma entrevista do Abel foi ele falar, e eu gostei muito, rapaz, gostei muito, porque ele tava meio empinadão. Ele falou assim:
tá,
estou aprendendo e aprendendo diariamente. Verdade. Com os meus erros. O Crespo tem que aprender com os erros que ele está cometendo. Ele é um jogador histórico, um grandíssimo jogador internacional, um artilheiro como poucos a Argentina teve.
É o quarto maior da seleção argentina.
É, como poucos, mas como técnico, está aprendendo. Você quer comparar o que sabe o Filipão e o Crespo? O que sabe o Luxemburgo e o Crespo? O que sabe o Muricy e o Crespo? Não dá para comparar, é um abismo. O que esses caras sabem e o que o Crespo sabe. Claro, esses caras são consagradíssimos. Vanderlei, Filipão, Muricy, Parreira, Zagallo, são nomes consagradíssimos. Isso que eu acho que é o técnico já formado. Isso é o cara formado. Filipão, Luxemburgo, Muricy. Agora a informação, Fernando Diniz, Crespo, Abel Ferreira,
Silvinho,
tudo cara que está se formando. Roger, tudo
linha,
se formando como técnico de futebol. É, e ele vem cometendo erros graves na escalação de São Paulo.
Daniel Lian, eu tenho uma aprendiz, eu discordo um pouco, mas entendo o que o Nilson está falando.
Você entende?
É questão de nomenclatura. E algo subjetivo.
Eu também entendo, inclusive os sonhos dele colocados aqui. Porque eu também sonho. Mas
eu queria.
Vai ter um limite.
Eu vou dentro de um goleador, o Cristiano Ronaldo, dando
Dona Leila, aproveita a liquidação.
Dando sopa no mercado.
Vai, Dona Leila, aproveita.
Daniel Lian, você que
tá aí dando sopa, sopa.
Você que tomou o pulso da torcida nas últimas horas, quero ouvi-lo.
Vocês falando do Cristiano Ronaldo, e esta noite teremos Vitor Bueno e Pablo no ataque do São Paulo. Então,
Benítez não joga?
Não, não sei, né? Eu tô conjecturando ainda.
Reinaldo não joga também?
Não, ele deveria colocar as peças principais, né? Vamos ver aí o que o técnico Crespo vai fazer, né, nesse jogo, mas assusta bastante, viu? Porque o Fortaleza, já na Copa do Brasil do ano passado, já deu um sufoco no São Paulo quando o técnico era o Rogério Ceni. Esse ano, o São Paulo perdeu em casa no Campeonato Brasileiro para a equipe do Fortaleza. É um time muito bem ajustado pelo Vojvoda, então é uma situação que o São Paulo terá um jogo dificílimo pela frente. Precisa realmente escalar as melhores peças, não tem acontecido, muitas vezes por desfalques, as lesões que têm sido rotineiras no São Paulo. Aliás, São Paulo, eu já venho dizendo, parou no tempo, está tentando se modernizar e parou mesmo, especialmente nessa questão aí da preparação física, tanto é que nessa semana aí estão explodindo aí, pipocando informações aí de como está a situação do Refis, né? O São Paulo foi vanguarda na questão física, de preparação de fisiologia, de parte médica, Daniel, e tudo mais, e hoje está atrasado.
Eu não sei se você quer incluir nesse seu comentário ou não.
Vamos lá.
Eu acho que isso que foi dito e foi até ressaltado pelo Crespo na última coletiva, dizendo que precisava melhorar a estrutura e tal, a gente não deve misturar nisso, pelo menos eu não vou misturar. As pessoas.
Não, as pessoas não.
Porque
não.
A gente conhece alguns personagens que trabalham nessas áreas.
Grandes profissionais.
Que são extremamente competentes. Não. Agora, se você não tiver um Mauro,
aparelhagem.
O Mauro, por exemplo, que operou algumas horas. Operou, né, Mauro?
Exato.
Operou. Ele tinha um pequeno probleminha nos olhos, mas ele operou e ele disse que o que foi utilizado é equipamento de vanguarda. Guarda top prêmio. Quer dizer, então, o profissional que operou o Mauro tem instrumentos para isso, para mostrar todo o seu talento. Tá certo? Em comissão técnica, é a mesma coisa. Uhum. Eu só quis fazer isso porque tem muita gente batendo em alguns personagens que trabalham no São Paulo.
Erradamente.
E que eu acho que é uma. Sim. Com todo respeito, é uma injustiça.
Eu acho também, isso daí. Em relação aos profissionais. Mais. O Nilson já falava também dessa questão aí do
isso
recreio.
Isso aí
já
foi falado pelo Muricy Ramalho. Gente.
Sim.
Isso aí, o homem que manda no futebol de São Paulo, um dos diretores importantes do São Paulo, chama-se Muricy Ramalho. E o Muricy fez uma live comigo, uma segunda-feira. E ele falou, olha, a gente tinha, você sabe, você conhece tão bem, a gente tinha um centro, um refis, uma fisiologia, tudo, sim, à frente de todo mundo.
De todos.
Nós estamos, a palavra do Muricy foi a seguinte, nós estamos sucateados.
E é isso mesmo.
Então, quer dizer, você culpar um profissional médico,
não dá.
Preparador físico, é ridículo. Então,
São Paulo, o próprio São Paulo
tem muita gente de ser referência.
Tem muita gente.
Ele falou, nós ficamos muito atrás de Palmeiras, de Corinthians, do Santos.
Que aprenderam com o próprio São Paulo.
Isso, que aprenderam com o próprio. Você está falando as palavras do Muricy. É exatamente isso que ele falou. Eles aprenderam com nós.
E aí passaram.
Superaram nós. Isso. E nosso refis lá é dos anos 80, ele falou.
É o seguinte, pode realmente culpar os profissionais. Aliás, o São Paulo tem bons profissionais, tanto no departamento médico quanto na área de preparação física, mas que está sucateado e alguma coisa está acontecendo. Isso não pode se deixar de lado.
Não tem dinheiro para investir.
E não tem dinheiro para investir. Agora, na Barra Funda, que é o principal, deveria estar bem aparelhado. Agora, Cotia é um negócio de primeiro mundo. Então, quem sabe, manda os caras para Cotia, então, porque Cotia é muito melhor do que aqui da Barra Funda.
Mauro, vamos falar de São Paulo. São Paulo e Fortaleza.
Puro pro São Paulo.
Jogo importante, porque o Fortaleza tá ajeitado, né? Tá vivendo um momento bom. Ah, é outra competição? É. Mas o torcedor do Fortaleza tem condições, não é exagero, de ficar entusiasmado.
Claro. Decide em casa.
Então, pela condição atual do time, dizer que o time dele tá bem, poxa, temos chance, não é exagero. E do outro lado, o São Paulo não tá arrancando suspiros. Então, o torcedor do São Paulo, nem todos, torcedor do São Paulo, que fica com o pé atrás, esperando, porque esse jogo vai ser uma casca dura, não é aquele negócio que o Mauro, quando eu falo, Palmeiras enfrenta quem? Molezinha. Não é. Eu não ouço o torcedor do São Paulo falar isso. Certo? Mauro Betting, queremos ouvir São Paulo e Fortaleza.
Fortaleza, não por acaso, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Campeonato que o São Paulo agora está saindo da zona de rebaixamento e deverá sair e daí para cima. E num torneio que é aziago para o São Paulo. O São Paulo não só não ganhou Copa do Brasil, o único grande torneio ainda em disputa que o São Paulo não venceu. O São Paulo tem uma final de Copa do Brasil. É nada.
Traumatizante, aliás.
Tem uma das mais terríveis, aquela virada do Cruzeiro.
Aquilo foi um trauma pro São Paulino, que eu vou falar. Como diria o Vanderlei, foi apunhalada, viu?
Não, e não é só o gol do Giovanni, aquela infelicidade na bola recuada e tal. Ainda na sequência, o São Paulo quase empata e é campeão com o Marcelo Paraíba.
E o Marcelinho Paraíba. E digo mais ainda, um detalhe importante: o Miller. Que era, é um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Aquele dia foi um ingrato, porque ele que foi lá no ouvido do Giovanni, foi um ingrato. Falou assim, bate por baixo da barreira.
Que foi ingrato aí?
Foi ingrato o Miller aquele dia. Ele falou assim, ó, bate por baixo da barreira. O Giovanni foi lá, bateu embaixo da barreira e meteu caixa.
Não podia ter feito.
Ah, mas o Miller não podia mesmo.
Ele jogava onde?
Ele jogava no Cruzeiro, mas não faz isso com esse time, o time que ele foi um dos maiores jogadores.
E com detalhe.
Deixa lá.
Com detalhe. título. O treinador campeão, o Marco Aurélio Moreira, ficou sabendo horas antes que ele ia ser demitido, trocado pelo Filipão. Quer dizer, o Cruzeiro a princípio fez tudo errado e no final deu tudo certo. Leva 2000, teve várias dessas histórias. Mas voltando a São Paulo. E pega o Fortaleza, muito bom, muito motivado. Ainda que nos dois últimos resultados o Fortaleza empatou, mas com aquela sensação terrível de perder um pênalti aos 47 contra o Santos e aos 42 contra o Juventude em Caxias, que poderia o colocar 4 pontos, evidentemente, à frente se convertidos os pênaltis. Mas assim, ainda assim, a campanha é muito boa, é muito legal, o time tá muito animado, tá mordido porque o São Paulo eliminou ano passado, da Copa do Brasil, e tem uma trajetória muito interessante, assim, é outro chip, outra competição, mas o São Paulo precisa jogar mais do que tem jogado e tem condição. Por um lado, aí pensando, talvez com a cabeça do torcedor de São Paulo, bom, o Fortaleza talvez tenha chegado no seu topo, sim, mas ainda assim é um nível muito
talvez,
bom.
Talvez, você colocou talvez. Talvez,
e é talvez, de repente até consegue fazer um segundo turno tão fantástico como tem feito agora esse histórico turno da equipe do Vojvoda. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu acho que hoje empata o jogo também, pra dizer que todos os jogos pra mim vão empatar a Copa do Brasil.
Ah, mas caramba.
Não. Quem placar ganha? Como ninguém. Agora se você quem me perguntar, vence? Quem tem mais chance de São Paulo e Fortaleza, hoje eu acho que é o Fortaleza.
Não, e falar em, fala em muro.
É tipo 52 a 48.
O Mauro tá falando a verdade.
E falar
Fortaleza.
Em muro, Mauro, me perdoe. Sim, seria uma injustiça, sem dúvida. Eu quero só dizer o seguinte, nós vamos pra um rápido intervalinho pra você. Nós continuamos aqui com você pela nossa M620. Nós continuamos também com você, atenção, por todas as nossas plataformas. Só a rede é que sai um pouquinho, mas a nossa rede volta assim de longe. Estamos todos juntos agora. O Mauro falando, estava esperando voltar. Mauro Betting falando no Palmeiras, que pode renovar o seu patrocínio, importante patrocínio, a saída de Lucas Lima. Esse Palmeiras de tanta gente, meu caro Mauro Betting.
Primeiro, é sempre bom lembrar o quanto que é essa participação salarial, né? Quanto que vai ser pro Palmeiras, quanto vai ser pro Fortaleza. Porque assim, por exemplo, eu tenho já, não sei se você descobriu, que eu tenho genes do meu pai e também genes semelhantes aos do Brad Pitt. 0% do Brad Pitt e 100% do meu pai. Tá assim. Então, se o Palmeiras ficar
se com. Se você não fala, 20%. Você sabe que a gente fica em dúvida.
Fica assim. Não. Você não é filho não, do não, Brad Pitt?
É, não, porque.
Isso. Do Boris Casoy já falaram agora.
Faz de conta. Faz de conta. Não te conheci. Eu tô aqui, olhando pra câmera aqui. Aí, olha, sem querer, eu olho.
Que é do Brad Pitt?
Tô de cara elegante. Com você. Brad.
Brad Pitt, exato. O Brad Pitt no Ipiranga.
Tem o que do Brad Pitt?
Jovem Pan, tem alguma coisa?
Tem, tá? Sim.
Precisa
ai,
ver.
Ai, meu Deus.
Em relação ao contrato, você pode e deve discutir muito. É legal um provável presidente ou presidenta do clube também ser o patrocinador master do clube? Eu acho que tem vários conflitos de interesse, o que não significa dizer que não deva acontecer. Quando o Damião Garcia tantas vezes tentou ser presidente da Calunga, então patrocinador do Corinthians, presidente do Corinthians, não conseguiu. Celso Barros, da Unimed, do Fluminense, não conseguiu. Agora a Leila deverá conseguir. É discutível? É evidente que é discutível, né? Tem sido bom, tem sido ótimo, excelente para o Palmeiras, mas de novo, e também para a Crefisa, foi para as empresas do grupo.
Claro.
Como qualquer parceria. Ah, mas por exemplo, qualquer. Pensemos um casamento e comunhão de bens. Ah, eu entro com 63%, o restante de minha mulher, ou o inverso. Gente, é casamento. Pô, passivos, ativos, deveres, direitos, faz parte do casamento, faz parte da parceria, e no caso da Sociedade Esportiva Palmeiras, que não se perca pelo nome, está no próprio nome, e está desde que se comprou o Parque Antártica lá em 1920 com o dinheiro das indústrias Matarazzo, está maravilhosa cogestão da Parmalat, da bela parceria que tem desde 2007 para 2008 com a W Torre, e trazendo o naming rights da Allianz, então um monte de coisa. Então o Palmeiras já tem essa característica, né? E mesmo com parceiros quebrar o pau o tempo inteiro, né? Que se faça, enfim, mas que se atente a muitas situações envolvendo a Crefisa. Quanto ao patrocínio, é muito bom, repito, e não é mecenato, não, tá se pagando e não chega a 20% da receita do Palmeiras. Então, eu acho que é um ótimo negócio, até porque tá bom, sai a Crefisa, quem é que vem? Não sei. Mas o Palmeiras vai acabar essa bobagem, a Sociedade certo. Esportiva Crefisa? Claro que não, né? Teve momentos terríveis, teve inclusive logo depois da Crefisa, aliás, a Crefisa chegou um mês depois de o Palmeiras fazer uma força desgraçada para ser rebaixada em 2014. Isso é terrível, porque mesmo com o Paulo Nobre ajudando muito, e não é mecenas, era um presidente que ele botou os 150 milhões lá, já o pagaram, né, e com uma condição muito melhor, e fora dinheiro que ele deu, inclusive, para a construção do hotel. O Paulo Nobre que pagou, junto com aquele fiz uma parte.
Em cima do que você está falando, porque as perguntas
então ele deu o hotel aqui. Para o Palmeiras.
É importante isso que o Mauro está falando. O dinheiro que o Paulo Nobre emprestou, ele já recebeu.
Já,
o Palmeiras não deve nada. Isso. Quer dizer, não tem.
Que é até uma outra questão.
Mas se era fez o caso em condições mais favoráveis para o clube.
Não, 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 é indiferente. O Nobre botou o dinheiro no clube. Não vou dizer, mas talvez alguns presidentes não, certamente não botaram dinheiro. Não preciso continuar a frase.
Isso, isso. Então, todos, ele, claro, ele colocou e ele foi pago. Isso é muito legal.
Era discutível se já era para pagar. Para pagar, para não ter nada, o caixa, para poder seguir em frente.
Não importa, outra mas não ficou devendo. Não foi
nada,
com pagou, certeza. Pagou um credor.
E por ele também deixaria lá.
É lógico. Pela paixão mas que ele tem o pelo Palmeiras clube. Pagou um credor. A sem pergunta dúvida. Que cabe aqui, Mauro, que pintou aqui.
Claro.
É, o dinheiro que também foi emprestado, antecipado, foi ajudado, não importa, pela Crefisa.
É, que mudou para uma questão isso, da Receita Federal.
A Receita exigiu que isso. colocasse lá a grana no clube. Esse dinheiro, ele já foi pago, ele não, está, sendo não, pago,
está sendo
isso
pago,
isso será pago, é isso?
Deverá ser pago, está dentro das contas a pagar, né? Agora o Palmeiras, como o Flamengo, com a característica dele, o Atlético Mineiro com outra característica, tem, e o Grêmio, que é um exemplo de gestão, inclusive vitoriosa dentro de campo e fora de campo, também com dívidas equacionadas, e de novo, aqui não é nenhum expert, longe disso, é só ver a minha bagunça financeira, minha própria, para deixar muito claro, né? É, graças a Deus não tenho dívidas, mas sou uma bagunça para organizar. Não tem menor competência e capacidade, mesmo sendo filho de quem eu era, meu pai poderia analisar. Com mais competência e capacidade.
Ou o seu pai, ou o Amaral, né?
Ou o Amaral também, que já sabia. Inclusive a tia do Amaral sabia muito mais do que o João Mir Betti, o que ia aplicar com dinheiro lá nos anos 90. Ou o próprio brilhante Eric Betti na máquina do esporte, que também entende muito disso, meu primo, irmão-primo. Então, assim, não vou entrar nessa área, mas o que dá para dizer é que está equacionado. E até o Palmeiras com ações muito legais da administração. No auge da pandemia, não mandou ninguém embora, fez as equações importantes. O grupo de atletas foi muito importante, comissão técnica também ajudando muito. E isso tudo fez com que o Palmeiras passasse por isso e passasse, chegasse a novos momentos. Inclusive amanhã, data dos 107 anos de aniversário, o Palmeiras vai estar inaugurando no Allianz Parque o seu memorial, que é o pontapé inicial para, enfim, o projeto do museu, que desde que começaram as obras do Allianz Parque em 2010 não saiu, e agora começa amanhã o memorial, que será aberto para visitação, junto com o Allianz Parque.
Tudo. Tem o seu dedo?
Não, esse não tem. Eu tive outros projetos, mas que não deram certo. Agora esse não tem meu dedo, tem só a minha presença física moral, mas teremos a minha presença física amanhã também, já fazendo merchan, porque tem a ver com o Palmeiras. 107 anos, estaremos amanhã à tarde no Museu do Futebol. Para quem aparecer com a camisa uniforme do Palmeiras, vai ganhar o DVD e o livro do meu último trabalho para o Palmeiras, documentário, O Campeão do Século, que é a história dos 100 anos do Palmeiras, que é um documentário com um livro, que quem aparecer lá com a camisa do Palmeiras no Museu do Futebol amanhã, o dia inteiro, acho que das 10 às 5 da tarde, estarei lá à tarde, ganhará não só meu autógrafo e um abraço, mas esta bela obra minha e do Kim Teixeira e da produtora Canal Azul.
E o Mauro não perderá a chance de falar do título mundial de 51.
Falamos isso bastante da Copa Rio de 51.
Lucas Lima, né?
Lucas Lima.
Se livrou de uma encrenca.
Você fala
da Copa Rio, vamos falar do Lucas Lima. Mas o Lucas Lima é um grande vencedor na história do Palmeiras.
Sim, mas é sim, bom sair.
Tá no grupo.
É bom sair. Ah,
total.
Douglas
total,
foi
total.
No Barcelona também. É, também
Lucas Lima, Lucas Lima, Palmeiras se livrou de uma encrenca. Porque esse rapaz é uma coisa incompreensível, porque jogar bola, ninguém esquece de jogar bola. Esse cara sabe jogar bola. Só que eu acho que falta algo para que ele jogue bola, porque no Palmeiras não jogou bola. Então, quer dizer, pô, que é isso? O Palmeiras pode ter certeza que religiosamente pagou tudo para esse rapaz, religiosamente, acho que não teve um dia de atraso no salário, nada.
Sim,
nada. Tudo certinho, tudo. Quem tá devendo pro Palmeiras? Ô, Lucas Lima. Ô, rapaz, acorda, vamos ver se lá no Ceará, lá em Fortaleza, você mostra aquele futebol que...
Bora ele tem.
É, que eu vi você jogar no Santos, rapaz. Você jogou uma bola redonda no Santos, jogou uma bola de grande qualidade. Aliás, nós reivindicávamos a sua presença na seleção brasileira, você foi convocado para a seleção brasileira em razão do seu futebol.
Uhum.
Hoje ninguém lembra mais, Lucas, do seu nome para uma seleção brasileira, por exemplo.
Nem pro Palmeiras,
nem
infelizmente.
Pro Palmeiras.
Tem
olha
outras
só,
ótimas opções.
Isso aí tá na sua mão. Deus está te oportunizando de novo, está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo recomeço para você mostrar aquilo que você sabe fazer, que é jogar futebol. Porque é incompreensível um cara que tem a qualidade técnica desse rapaz deixar de jogar futebol como ele deixou de jogar futebol. Com o Palmeiras. Não vai fazer falta nenhuma. Você desculpe, viu, Lucas? Pro Palmeiras não vai fazer falta nenhuma, porque você não tá jogando bola.
Vai sobrar dinheiro, né?
Aliás, vai sobrar dinheiro pro Palmeiras. Se fosse aquele Lucas Lima que eu vi jogar bola no Santos, Nossa senhora, você faria uma falta danada para qualquer clube do futebol brasileiro. Então tá aí a sua chance nova no Fortaleza. Tomara que ele aproveite. Eu vou torcer, viu?
Tomara,
vou torcer para ele aproveitar.
Nilson, o futebol mostra muito isso. É. Sai, tá numa baixa tremenda numa equipe, vai para outra, lugar. Começa a subir. Isso pode acontecer. Daniel, falando sobre o Palmeiras, de tanta gente, Palmeiras que, pelo que ficou claro aqui, com a sugestão do Nilson, não tem problema financeiro. Tem. Diga, meu caro Daniel
Lima. Não tem, e vai repor aí a saída então do Lucas Lima com o Cristiano Ronaldo.
Sabe
já,
quem
já
pode dar 50 milhões segundo pro Palmeiras? Se ele quisesse fazer quem? Um Pix. Nós citamos o nome dele aqui.
Quem é?
Paulo Nobre. Se o Paulo Nobre quiser dar 150 milhões
para
fazer um Pix.
Faz uma vaquinha dele com a patrocinadora, aí paga o salário. Dá mesmo.
Ele tá caprichando. Porque eu tô
mentindo?
Atenção, não. Faz uma vaquinha. Praticamente uma hora.
Era exatamente a dívida que o Palmeiras tinha.
Eu não tô falando em bilhões.
Faz uma vaquinha dos dois.
Eu tô falando em 150 milhões. O Paulo Nobre faz um Pix, se ele quisesse. Ele não vai fazer isso, claro que não. Mas ele emprestou quase isso.
Não, quase isso não. Ele emprestou mais.
É mais do que isso,
ele falou. Não,
mas a sua sugestão.
E o Palmeiras vai me pagando do jeito que pagou.
A sua sugestão. Nilson, você me faz lembrar, sabe o quê? Alguns outros são ótimos. Alguns.
É que você está estranhando, é pouco pro futebol
não,
isso.
Não, eu estou estranhando assim, a facilidade com que você fala de números. Eu só queria dizer assim. Não, você está me
falando. Deixa eu só concluir. Isso aí,
eu só queria concluir. Eu estou lembrando alguns ex-ministros da Fazenda. Não todos.
Vai ajeitar a economia.
Não! O cara, de pouco o cara sai e fala assim: amigo, é uma moleza. Você pega dinheiro daqui, faz isso daqui, faz esse negócio aqui e recebe aqui. E vocês vão fazer isso
quando
por quê?
Quando
está
lá.
Mauro, não é assim mesmo.
Não, não é, rapaz. É que esse número, eu tô falando o seguinte, esse número, eu até estranhei. Pro Cristiano Ronaldo, pro que representa o Cristiano, mesmo em final de carreira, é pouquíssimo.
Sim.
Se eu tô falando um torcedor do Palmeiras hoje, né? O dirigente, né? Porque ele é conselheiro também, né? O Paulo, né?
Não, ele se licenciou.
Muito bem. Ele conselheiro tá licenciado, mas ele é do Palmeiras. Pronto. Se ele tivesse vontade.
Vai como torcedor,
ele,
ó, dou
quanto
uma
é que
graninha.
É pra trazer o Cristiano Ronaldo? Eu faço o Pix e mando para o Juventus, 150 Pronto. Milhões.
É isso aí.
Porque tá bom, o Palmeiras. Vocês estão apequenando o tamanho do Palmeiras.
Eu não
estou
apequenando
ninguém.
Não.
Você está de brincadeira.
O Palmeiras
O Palmeiras não tem 150 milhões para contratar o Cristiano Ronaldo?
Compreenda.
Porque aí o Paulo Nobre vai mandar as bananas verdes.
Compreenda.
Ô, gente,
tudo tem uma história. Tudo, atenção.
Meu Nilson,
olha, sem
não breca aí.
Meu, mas eu tô falando sério, não tô brincando.
Não,
Nilson, deixa lá, Mauro Betti. Presta atenção, você é um ilustre companheiro. Tudo tem uma história.
Claro, certo? Maravilhosa. Que
esse
história
momento do Nilson.
Nilson também.
Reflete o que ele viveu nas últimas horas. Sem comentários, por favor. Corta o microfone do Nilson. Ele viu uma fartura financeira, uma monstruosidade, não sei o quê. Ele chegou aqui e falou assim: isso é moleza.
Saber. Então, esse, 150, então, só para comprar.
Salário então não dá. Não dá. Pode abrir, que ele promete ser sucinto.
Eu dou uma parte.
50 milhões pro Palmeiras é muito pouco. Eu tô falando sério. 150 milhões para uma instituição chamada Palmeiras é muito pouco.
E o salário, a vontade do jogador.
Isso aí, claro, que aí tem uma série de fatores que isso daí é utópico.
Pequenos detalhes.
Ele não virá.
A folha do Palmeiras é 14. A folha toda do Palmeiras é 14 milhões. O cara ganha 15. E ele acha que é viável. Para com isso,
viável. Sabe por que é viável? Porque eu acho que isso se pagaria.
Neste país.
No Brasil, na Europa. Eu acho o Cristiano Estados Ronaldo, Unidos. China,
ganhando 15 milhões,
Japão,
15 milhões no mês, é isso? Se pagaria.
Não.
Eu acho, você faz um contrato de 2 anos com o cara, vocês vão ver se pagaria ou não.
Então vamos lá.
Você pagaria.
O estádio tem uma limitação. Está 40 mil lugares.
Sim. Só estádio.
Mas ele poderia ganhar com o Cristiano Ronaldo,
se
sei lá.
Se o Cristiano
tomar
faz,
café da manhã com o Cristiano Ronaldo, que é uma baita promoção, mas.
Você pega aí cinco ou seis empresas para ele fazer propaganda.
Mas ao mesmo tempo algumas que ele já faz.
Ele já tem, né?
Cinco ou seis empresas para ele fazer propaganda desses produtos.
E ele não vai receber por isso, né? Ele vai fazer assim, só para ajudar a pagar o salário dele.
O Palmeiras da Romaria. 5 ou 6.
Ele arrumaria para o Palmeiras.
Então, o salário sairia disso.
Mas assim,
ao mesmo 15 tempo... milhões você vai ganhar fazendo propaganda 2 anos, 15 milhões por mês, fazendo propaganda 2 anos para meia dúzia de multinacionais aqui do Brasil.
Ah, isso com certeza.
Gente, fiz uma conta aqui.
Nós estamos aqui no continente, a gente não está num país
que deve estar uns 300 reais a camisa do Palmeiras.
Se a gente tem dirigente ruim que dirige o país, isso é outro problema.
Não, não, não. Os 150 milhões,
mas a realidade é essa.
Nós não estamos num país eco, nós estamos
no Nilson, atenção.
Tem várias multinacionais.
É viável. Já se sabe todo
argumento. Pega 4,
fala, Mauro.
Não, não, eu tô checando.
Eu fiz uma conta aqui,
né?
O seguinte: 300 reais vezes 500 mil camisas, vai, que o Palmeiras venda. São 150 milhões de reais, é isso, né?
Sim.
Mais ou menos? 150 milhões. Só que aí.
Já pagou.
Não, mas já pagou, mas aí a parte. Pro Palmeiras
camisa,
fica
hein?
Pouquinho. Pro Palmeiras fica uns
20%. Mas não interessa, o que interessa é pagar
fica
o cara.
Fica aquela coisa. Já vai tá sobrar pago. Uns 30 milhões. Vai, você paga um.
Vocês
estão
brincando.
Salário.
Tão...
Cê
é sério?
Não, estou brincando.
Pelo amor de Deus.
Quantos milhões tem? Sempre lembrando que o negócio da camisa.
Pelo amor de Deus.
O negócio da camisa, o dinheiro não vai direto pro clube, né?
Quantos milhões de torcedores tem o Palmeiras?
O Palmeiras fica uns 20%.
Tem quase 30 milhões de torcedores no Brasil inteiro?
Palmeiras?
É.
Não, 16.
Fizeram
20
esse...
milhões.
Vamos aumentar também. 20 milhões. Sem exagero.
Se cada cara desse aí comprou a camisa do Cristiano Ronaldo...
Ah, tá. Ah. Lógico. Todo mundo vai comprar.
Mas,
as condições do país é fantástico.
Já pagou. Não compra agora. Não, e é mais o dinheiro não
eu,
vai todo.
Se eu fosse palmeirense, fazer minha economia pra comprar a camisa.
Você. Mas também. Tem o mercado pirata tem um
quando
monte
quando o cara vende
de,
uma camisa, o dinheiro não vai pro clube.
Mas isso a gente tá falando...
7%
só. Isso eu tô falando só de venda de camisa. Muito bem. Você tem outras alternativas.
Quais?
Entendeu?
Quais?
O problema não é meu. O problema aí é
do marketing.
É do marketing.
Isso.
E tem outras até com um homem como esse que vai chamar a atenção do mundo. Do mundo. Vai chamar atenção. Onde vai jogar Cristiano Ronaldo? Saiu daí o Juventus, vai jogar no outro italiano.
Olha,
até
Orna.
Até Orna. Vai jogar no outro italiano.
Isso.
Vai jogar no Palmeiras
e toca o hino de Mameli. E vai ser emocionante.
Isso,
mas
vai ser maravilhoso.
Deixa eu falar um negócio.
Falando a língua nossa.
Falando em dinheiro.
Olha, que
falando em dinheiro. Atenção.
Alô, dona Leila,
falando em dinheiro, o Corinthians promete nas próximas horas anunciar três boas novidades aos seus torcedores.
Tá,
que é um patrocínio.
Parece que
os números foram, digamos assim, inflados, mas vamos aguardar. Mas é muito bom anunciar um patrocínio, sem dúvida, não importa quanto seja, o anúncio vai ser legal, porque vai ajudar o cofre do clube. E terá outras duas ou três novidades no seu aniversário, no próximo dia 1º, afinal de contas, aniversário de um grande clube brasileiro e que tem muita força, mas tem também vários problemas para resolver. Falando no futebol do Corinthians, o Corinthians hoje é G6.
G6.
Para quem estava lá embaixo, ninguém imaginava que ele teria G6. Então, até me mandou um amigo meu aqui, corintiano, dizendo o seguinte: está me fazendo sonhar. Sim.
Só uma coisa aqui, conversando com dois grandes especialistas, jornalistas desta área, eu perguntando, será que é viável? Um deles me mandou a seguinte matéria. Giovanni Gilli, da Juventus, ao portal Série A News. Contratar Cristiano Ronaldo foi um erro. Claro, a opinião dele.
Claro.
Será impossível recuperar o investimento feito. Quanto mais cedo ele sair, melhor para ele e para a Juventus. O melhor para todas as partes seria renovar com o Dybala e vender Cristiano, mas não acredito que alguém como ele será vendido em 7 dias, por isso acho que ele vai acabar ficando. Então, é uma das opiniões de que para a Juventus já foi um erro Cristiano.
E olha que a Juve vende camisa, hein? Mundialmente.
Não, Palmeiras não mundialmente. Seria
outro grande profissional da área disse que... a Juve pagou 100 milhões de euros, não revenderia por 25, a não ser que faia e tal, não sei o que lá. Mas todos dizem que realmente precisaria, que o mercado brasileiro não tem a menor condição, e são dois mega especialistas em mercado brasileiro de futebol.
Entendo. Eu só quero pegar um ganchinho que você falou, que é em cima da hora para uma transferência.
Sim, aquilo em cima da hora é aquela coisa... Né?
Não, eu estou reforçando. Estou ressaltando. É em cima da hora para uma transferência que fecha dentro de uma semana, por exemplo. Tá certo? Que é a mesma irritação mostrada nas últimas horas pelo Leonardo, diretor do PSG, dizendo que o staff do Mbappé agiu incorretamente, agora em cima da hora, já dizendo que ele quer sair. E que o valor dele deve ser o valor que está sendo proposto pelo Real Madrid.
por 160 milhões de reais. 160 milhões. Reais,
né? Reais, não.
Euros. 160 milhões de euros. E o PSG respondeu nas últimas horas que não pode fazer uma coisa dessa em cima da hora e que a decisão é não vendê-lo por menos de 200 milhões, que foi o que pagou por ele, ou é o preço estabelecido. Está a pé da vida com o Real Madrid, dizendo que o Real Madrid não é de hoje que não está agindo legal nesse episódio desse grande jogador do PSG. Portanto, nós estamos já chegando no final do prazo para o fechamento de janelas.
Eu acho que ele falando nisso, imagina, nenhum bi pro Real oferece, os caras estão pedindo um bi e meio quase.
Falando nisso, alguém tem alguma novidade sobre contratações no Corinthians? Porque citaram aí
William Roger Guedes.
O William teria dito que não quer que o pai fique falando tanto sobre uma saída dele.
O pai abriu muito.
O William
é super discreto também nisso.
Isso, né? Então não queria. E o Roger Guedes ainda não deu o negócio, né?
Eu acho que a vontade do Roger Guedes é ir pro Corinthians. Eu acho que vai acabar indo. O William já é uma negociação mais complexa, até porque tem essa questão do dinheiro. Pô, de onde tá sendo o dinheiro que onde não tinha?
Há três, quatro meses.
Aí é uma questão, esperamos que haja transparência. Aliás, outro colega aqui, brilhante da área, também fala o seguinte, dados atualizados. Que o número que se imagina do salário mesmo do Cristiano, aquilo que a gente já falou, de 30 milhões de euros por ano, que daria mais ou menos uns 200 milhões de reais, que é o que o Palmeiras gasta na folha salarial do time inteiro, que é mais ou menos a nossa conta que a gente acabou, que você acabou de falar. O Palmeiras dobraria a conta com o Cristiano Ronaldo de salário, que é o número que se deve usar, porque além da grana que é possível, 150 pau, você precisa ver se você teria a condição de pagar o dobro do que se paga hoje, que evidentemente não é pouca coisa.
Olha, só queria lembrar mais uma vez para você que nós vamos mostrar hoje, vamos transmitir três jogos importantes. O Atlético Paranaense.
Só uma pergunta para você, Mauro. Você foi buscar o Borja. Você iria buscar Cristiano Ronaldo?
Evidentemente, você sabe que eu sou messiânico, mas convertido ao Cristiano Ronaldo. Mas aí eu tô com o Nilson. O aeroporto teria que ser fechado pra todo mundo. Turim. Porque imagina, até torcidas adversárias, imagina o Cristiano Ronaldo chegando.
Ele
acha
que ele pegaria em Turim.
Se o Mauro
Betting,
pra receber o Borja, disse, ei, Borja, vim aqui só pra te ver. Imagina o Cristiano Ronaldo.
Borja, nós
vamos mostrar três jogos pra você.
Muito boa do Nilson.
Das 19 horas, Atlético Paranaense e Santos, que nós abrimos o programa falando desse jogo, que você vai acompanhar pelo YouTube, pela Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Copa do Brasil, quartas de final, com o Gabriel Dias, com o Vampeta, com o Guilherme Silva. Às 19h tem bola rolando. E a gente queria dizer para você também que nós vamos mostrar para você às 21h30, Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, com o José Manuel, com o Mauro Betting, com o Tebas, com o Daniel Lian. Esse é um jogo importante que nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. E também no mesmo horário, estou abrindo aqui, tentando abrir, no mesmo horário, nós vamos mostrar São Paulo e Fortaleza, pela nossa M620, pela nossa FM 100,9. Você acompanha Copa do Brasil, quartas de final, com o Nilson, com o Flávio, com o Márcio Espímpolo, com o Giovanni Chacon e com o Guilherme. Logo depois, o Canelada com o Fred Ring e toda a nossa tropa. Olha, chega aqui pelo nosso super chat, agora pintou na tela aqui, o Jonas Augusto Silva pergunta: sou torcedor do Galo, e vocês acham que grandeza é título? A nossa grandeza é títulos que virão? O que é ser grande para vocês? Rapidinho, tá? O Barcelona ganhou a primeira Champions nos anos 90. O que é grande para vocês? Grande, resumindo, é só aquele que conquista títulos ou não é assim? Só fica grande quando levanta a taça ou não é assim? Mauro.
São várias as questões, vários momentos, mas para mim, são 12 grandes no futebol brasileiro hoje, o Atlético Paranaense tentando o seu 13º, e considero grandes sim equipes que estão na Série B e que lamentavelmente poderão permanecer em situações muito difíceis a médio e longo prazo, mas para mim continuam sendo grandes, porque, por exemplo, vou pegar um exemplo rapidinho, a Portuguesa para mim é grande, essa se apequenou e está com momentos terríveis, embora haja uma diretoria muito séria agora. Mas o América do Rio já deixou de estar nesse patamar, a Portuguesa talvez lamentavelmente fique. Ainda acho o América Mineiro grande em nível de Minas, não no Brasil, e isso vale para a Portuguesa, vale para a América do Rio, mas não é assim, ah, eu sou grande, nunca mais vou cair, eu não vou ter problemas. Não, infelizmente isso vale para o futebol e para outras associações. Eu acabei de citar, por exemplo, Indústrias Matarazzo, para citar um grande exemplo da indústria brasileira.
Olha, grande, o Nilson vai falar e o Daniel também, grande é o seguinte, é óbvio que título...
Claro.
Eleva um clube de futebol. Nós estamos falando de futebol, lógico. Até porque, segundo o Data Nogueira, certo? Criança, garotinho, não torce para time perdedor.
Também.
Então você tem que pensar, no futuro. Tudo bem. Mas essa é a única justificativa? Não. No meu caso, a justificativa é torcida. Corinthians ficou mais de 20 anos sem ganhar. E a torcida cresceu, foi um sucesso. Então, torcida, mesmo sem títulos, transforma um time num grandão. Mas é sua opinião, Nilson César.
Para mim não é só a torcida. A torcida é um fator muito importante, claro, você lembrou muito bem. Títulos, importante demais. Mas o grande para mim é a história. O cara que joga, a história, vou dar um exemplo aqui que o Mauro Ampassan falou do Rio de Janeiro. O cara que joga a história de um Vasco da Gama no lixo falando que o Vasco é uma porcaria, esse cara pra mim não sabe nada de futebol. O cara que faz isso com o Botafogo, menos ainda. O cara que faz isso com o Cruzeiro, falando, ah não, o Cruzeiro é pequeno. O Cruzeiro é gigante. O Vasco é gigante. O Botafogo é gigante. Sazonalmente, esses clubes estão aí disputando uma divisão diferente da Série A. Como o Palmeiras já disputou. Como o Corinthians já disputou uma divisão diferente. Então, quer dizer, a grandeza você tem que somar a história. O cara que pega isso serve para qualquer segmento, hein? Inclusive jornalista, hein? O cara que tem uma história vitoriosa e grande, ele jamais será pequeno. Jamais. Então, o cara que desrespeitar isso, dentro do futebol, que nós estamos falando especificamente, para mim não entende nada dessa coisa chamada futebol. Eu penso assim.
Olha, ainda sobre o Filhol, que o Nilson leu a mensagem que o nosso Marcelo Carvalho mandou para cá e nos ajudando a fazer também o programa, chega uma informação aqui do Júlio Acosta, que é jornalista, companheiro lá de Buenos Aires, que o Filhol também foi diagnosticado com Covid. Então, eu não sei se essa informação vai transpirar ou não.
Ele
se
tinha duas doses da Sputnik.
Isso.
Então, duas doses da Sputnik, vacina russa, e mesmo assim diagnosticado com Covid.
Então, é isso. Quer dizer, tomara se recupere. A gente sabe que as coisas não são fáceis. Sem dúvida alguma, não são fáceis. Bom, então, a gente
já sabe. E ele é comentarista de rádio.
La Rede.
La Rede. E tá recebendo ameaças de morte por telefone. É uma vergonha isso.
Sobre essa questão daí, só uma coisinha. O time se faz realmente pela história, principalmente pela torcida, até porque se você for observar, não é por causa de título, o cara não tem mundial, não é time grande, time gigante. Você vê que Atlético Mineiro não tem, Palmeiras não tem, o Botafogo não tem, o Vasco não tem. E todos são times gigantes.
Não, então não é bem assim. Há controvérsias nessa mostragem que você falou. Só queria dizer o seguinte: já que o Nilson nos fez sonhar hoje.
Sonhar não. Pra mim,
sim.
Não,
é real. É realidade. Pés no chão.
Eu moro no continente. Meu país é um continente, não é um país.
Já que o Nilson nos fez sonhar, pelo menos a maioria aqui sonhou. O Nilson, ele entende que dá pra ser realidade. Tudo bem. Certo? Quero mostrar pra vocês, apenas pra gente navegar. Se aconteceu com Borja, imagine o que aconteceria com Cristiano Ronaldo. Nossa. Mostre, por favor, na sequência a gente encerra. Olha lá. Ó. É a chegada de Borja.
O Borja vem aí.
E Borja
o
vem
bicho
aí.
Vai pegar.
Imagine se fosse Cristiano Ronaldo.
Olá, lá.
Olha, Daniel Lian, abração pra você. Nilson, abração pra você.
Mauro já tá pegando o passaporte pra Turim. Vai pegar
já tá viabilizando a ideia.
Eu acho que vai ser uma loucura. Já tô. Olha, no fundo, acho que eu vou embarcar na do Nilson. Olha, atenção. Vem aí muita informação. O staff de Denise Campos e Toledo já chegou. É realmente um staff espetacular. Vem aí muita informação para você. É todas as áreas fazem parte do staff de Denise. Vem aí muita informação. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Os Pingos nos Is, com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Você já ouviu aquele papo? O Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Edição que você pode acompanhar também...